Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Boa tarde, estamos chegando com mais uma edição do Camisa 10.
Pra quem, Espípulo?
O quê?
Porque pro São Paulino.
Boa tarde.
Pro corintiano.
Boa tarde.
E pro santista.
Boa tarde. Se é boa tarde? Você tá falando?
Você acha que é boa tarde pra eles?
Não é boa tarde pra
ninguém. Mas você tá desejando, né?
É porque eu sou educado.
É isso aí. Boa tarde, hein, rapaziada. Que quarta-feira, hein?
Você me criticou e tá dando boa tarde.
É, porque eu segui, né, essa questão da educação, né? Ô Espípulo, quarta
pro palmeirense,
dos
então.
Terrores, hein? Que noite do terror, hein? Lembra do Play Center? Foi pior do que essa.
O Corinthians não tem time. Apesar de custar caro. O Santos não tem peça de reposição. O Cuca arranca o implante
não
quando
tem
precisa
fôlego.
Fazer substituição. O São Paulo tem time. E custa caro. Se você pegar o São Paulo no papel, tem jogador ali que atua em clubes aí do futebol brasileiro.
Mas... E mais uma coisa. Estava conversando com o Chacon antes do início do programa. A próxima fase da Copa do Brasil será sorteio. São Paulino, não pense que pegar um Ceará pela frente, o São Paulo entra como favorito, não. De jeito nenhum. São Paulo está vivendo um momento, há anos, aliás, não é um momento,
Favaro,
né?
São Paulo foi eliminado pelo Mirassol.
São Paulo foi eliminado pelo Lanús. São Paulo caiu na pré-Libertadores. São Paulo não conquista um título desde 2012.
Como falar em favoritismo? Com o São Paulo. São Paulo pode fazer um jogo maravilhoso como fez contra o Flamengo, apesar que o Flamengo perdeu dois pênaltis, fez o melhor jogo do ano e o Flamengo fez um dos piores.
O único
senão
time
o jogo era outro.
Que eu isento nesse momento é o time do Santos, que tá tirando leite de pedra. Então, é óbvio que deveria ter passado, até por questões financeiras, mas está fazendo o que pode. E eu estou falando time, hein? Não estou falando diretoria, não. Porque pela diretoria, o Santos estaria na zona de rebaixamento, já teria caído antes em outras competições. Então, é uma vergonha o que está acontecendo com os grandes aqui de São Paulo, hein? É uma vergonha o que está acontecendo com os clubes grandes aqui de São Paulo.
Custar muito e não dar resultado, é melhor cortar tudo e... economizar o dinheiro.
Óbvio.
Porque gastar 10, 12, 14, 15 milhões de reais por mês para o resultado ser o mesmo que os pequenos e perder a vaga para os pequenos, não justifica você ter jogador que ganhe 1,5 milhão, 1,7 milhão, 1,8 milhão por mês. A conta não fecha.
Palmeiras assim, vai salvar hoje, hein?
Mas mesmo assim
Palmeiras
tem gente que aplaude. Hoje. Tem gente que acha lindo. Eu escutei a paspalice nessas últimas horas de que tem time dando azar em sorteio, Favara.
Feia coisa.
Ah, essa brincadeira. Chama as manchetes aí, Favara, que não...
Vem aí as manchetes aqui no Camisa 10.
São Paulo vence a primeira partida de mata-mata em 2020, mas o placar agregado contando com gol qualificado dá vaga ao Lanús na Copa Sul-Americana. O técnico Fernando Diniz é pressionado pelos torcedores nas redes sociais e o São Paulo agora tem apenas Brasileirão e Copa do Brasil no restante da temporada.
E o Corinthians está fora da Copa do Brasil. Ontem, mais uma vez, tropeçou. Empatou por 1-1, tomou gol no finalzinho do jogo, um pênalti marcado para a equipe do América Mineiro e com direito a muita reclamação sobre a arbitragem. O Timão agora volta a atenção para o Campeonato Brasileiro. Sem Copa do Brasil, é a única competição até o final desta temporada.
Em partida pouco inspirada, o Santos dá sinais da falta de elenco e de cansaço. Perde para o Ceará lá em Fortaleza e está fora da Copa do Brasil.
Abel Ferreira é apresentado e já ganha de presente um reforço. Trata-se de Benjamin Kusevich, zagueiro chileno da Universidade Católica. Hoje, o Palmeiras entra em campo às 19 horas pela Copa do Brasil.
A vantagem é muito grande do Palmeiras, né? Vai ter que fazer muita força para ficar fora. Não vai ficar fora, né?
O Palmeiras, nesse jogo diante do Red Bull, jogo que eu transmiti, o primeiro jogo, poderia ter feito 5, 6 gols para cima do Red Bull. Então, quer dizer, fez um primeiro tempo fantástico e o segundo tempo tirou o pé e acabou tomando gol.
Red Bull é aquele que falaram que estava
campeão, seria campeão também, seria campeão. Tebas, tudo bem?
Fausto, boa tarde para você,
tá para
o Marcos
Espíndola,
né? O Corinthians, mais uma vez, eliminado, né? Agora da Copa do Brasil, fica só com o Campeonato Brasileiro até o final desta temporada, né? Um jogo de empate ontem no estádio Independência, 1-1, com gol no fiozinho, né? O Vampeta ficou todo triste na transmissão da Jovem Pan, e o Corinthians mais uma vez eliminado, né? Com muita reclamação para cima da arbitragem, o Mancini falou sobre isso, já já a gente vai mostrar com mais exatidão, Fausto.
É, então, você pode discutir a regra, é uma regra chata, é uma regra esdrúxula, é uma regra burra, mas e aí, o braço tá fora do corpo? Pegou na mão do Piton, e aí, você vai falar o quê? É duro, pênalti. Cara, eu sei que machuca, mas se o cara hoje treinar, ao invés de chutar pro gol, chutar no braço do adversário...
Ele ganha pênalti.
Ele ganha pênalti todo jogo, é lamentável, eu sei que irrita, eu sei que machuca você cair fora numa competição com um lance assim, mas é o que tá escrito lá, o que você vai fazer?
Pedro Max, estreia do professor Portuga hoje, Pedro?
É hoje, Fausto, Márcio Espímpolo e o torcedor do Palmeiras que tá rindo à toa, né? Apresentou o técnico, viu os rivais serem eliminados e hoje ainda vai entrar em campo pela Copa do Brasil. Sem contar na contratação do novo zagueiro Benjamin Kuncevich. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações. Ele tem passagens pelas categorias de base do Real Madrid e estava na Universidade Católica do Chile. Então, o palmeirense rindo à toa dos rivais que foram eliminados, Fausto Favara e Espíndola.
Eu não conheço, não lembro dele. Isso de passar por base de time europeu, precisa ter muito cuidado, que o Keirson, Henrique, esses caras foram para jogar na Europa, no Barcelona, e não sabem nem o caminho do CT do time de cima.
Mas eu quero elogiar aqui o Pedro pela pergunta que ele fez ontem ao Abel, a respeito dos treinadores brasileiros. Acho que o Pedro deu uma travadinha, uma pena, porque eu queria falar com ele. Ele perguntou a respeito dos treinadores brasileiros, né? Por que os treinadores brasileiros encontram tanta dificuldade de entrar no futebol europeu? E ele falou, e o Abel, tá legal, né, Pedro? Então tá. E o Abel...
Passou uma gata perto dele, uma gata de 70.
E o Abel falou a respeito do Paulo Autuori, né? Na década de 80, 90, ele disse que em Portugal tinham muitos treinadores brasileiros. Então legal, legal. É legal ver o reconhecimento e o respeito, né, pelo próximo. Então a gente tem aqui treinadores que fizeram história, grandes treinadores do futebol brasileiro, que infelizmente o tempo não ajudou, né? E alguns ficaram parados no tempo, né?
Não se reciclaram, né?
Não se reciclaram.
Não houve uma reciclagem, né?
Mas é legal saber que os treinadores reconhecem também o bom trabalho que já foi feito aqui no Brasil.
Há muito preconceito também dos técnicos hoje para ir para lá. Hoje o técnico argentino, um técnico português, por exemplo, vem com muito mais facilidade para cá do que um brasileiro vai para lá. Por exemplo, um técnico que não tem história no futebol como o Abel, que acabou de fazer 41 anos
chegou
de idade,
num
aí,
grande clube
vem para cá para um grande clube. E um técnico de 40 anos aí que você pega no Brasil, né? Um técnico de 40 anos que é novo, está começando a carreira agora hoje, não vai para a Europa trabalhar, não vai para a Argentina trabalhar, não vai. Ele não tem essa mesma facilidade. Então há também muita pulga atrás da orelha em relação ao trabalho do técnico brasileiro. Você acha que vão contratar... Não é perseguição, mas você acha que vão contratar um Fernando Diniz lá? Você acha que vão contratar? É que o Cuca já tem mais de 40,
não,
mas
eu acho que
o Cuca não tem mercado lá
o
fora.
O mais capacitado hoje, talvez, até por ter estudado inglês, é o Rogério Ceni.
Mas também não tem mercado hoje lá, Fausto.
Hoje não tem mercado lá fora. Mas hoje você pode entender que ele... E não estou falando por um grande clube do futebol europeu, não, hein?
Carille tem mercado fora? É um cara que já ganhou aqui. Thiago Nunes tem? Não
também
tem.
Não.
Isso se forem conhecidos. Se você andar na Cade Florida, por exemplo, você vai lembrar, você conhece o Thiago Nunes?
Mas
não
então,
vão saber quem é.
Mas só uma coisa, mas peraí. A gente viu a entrevista do Coudet, né, no Bem Amigos, ele falando a respeito do Muricy Ramalho, outro treinador, hein? O Coudet, quando o Muricy humildemente foi se apresentar, ele falou, de jeito nenhum,
mas
você não precisa se apresentar.
Mas por causa dos confrontos, Fausto.
Não,
em Libertadores,
sim,
quando o Muricy treinava os
clubes
aqui.
Mas é só para parar com essa mania também, de muitos aqui dizerem que ninguém conhece nada, treinador. Não é assim, não.
Só precisa ser tonto para falar. Isso é só tonto que fala que ninguém conhece aqui. Isso é só tonto que fala que ninguém, que o Brasil é desconhecido.
O futebol pentacampeão do mundo. Você tem o maior número de estrangeiros na Europa hoje, são os brasileiros. Então... Para com isso, não, isso é besteira, isso é desvalorizar. Como que se fala? O Brasil tem síndrome de vira-lata, isso aí, entendeu?
Não, alguns, eu não tenho.
Eu também não tenho, muito pelo contrário.
Tem gente que fala que não conhece a camisa do
clube. E eu posso falar mais um negócio pra você?
Clube brasileiro lá fora.
Eu sou um cara que gosta de viajar pra fora. Você já viajou bastante pra fora e viaja pra fora. E quem viaja também. Eu sempre fui muito bem tratado por ser brasileiro, sempre. sempre fui muito. Eu nunca fui maltratado.
Até porque se não me tratar bem, eu arrebento tudo.
Agora, mas você entendeu, porque falam que chega lá, você é o.
Eu tive um amigo em Copa
não é
que
assim,
quis.
Não.
Eu tive um amigo em Copa que quis trocar uma.
Oh, com
a jaqueta do Pelé?
Com o.
Com uma da Bafana
Robin.
Bafana.
Não, foi com o Robin, da Holanda.
Não, você tá vendo como contou uma história que não quer nem passar não, vergonha.
Não, o da Bafana Bassana, ele trouxe.
Não, foi.
Foi com o Robin.
Tá bom, então foi do Robin. Foi da Bafana Bafana.
A Bafana Bafana ele trouxe. Trouxe até uma amarela pro Vanderlei Nogueira.
Paga.
Paga.
Tá bom, vou contar inteira a história, então. Nilson César, vamos segurar? Então tá bom. Ah. Você vê como conta a história? Que quem não quer, não quer passar vergonha
que
no jantar da família.
A seleção da Holanda tava no hotel de vocês.
E, verdade. Meio dia e 12, já vou contar. Vamos abrir pra todo mundo aqui. Meio dia e 12.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Oferecimento. Sabia que neste momento muitos times do interior estão passando por necessidades? Doe e ajude um time em elo.com.br/largados. Um abraço da Elo pra você. Petfair.net, patrocinador oficial da Conmebol Libertadores e Conmebol Sul-Americana.
Estamos de volta no AM620, em toda a rede Jovem Pan News, no YouTube Jovem Pan Esportes e no Panflix. Márcio Espípulo, jogos de ontem. Vamos acompanhar aqui os jogos de ontem. Sul-Americana, Caracas 0, Vasco 0, São Paulo 4, Lanús, que passa 3. O Vasco também passou, né? O Vasco da Gama também passou. Copa do Brasil.
Ceará 1, Santos 0, passou o Ceará, Flamengo 3, Atlético Paranaense 2, jogo polêmico também, muita reclamação que você tá levantando o dedo.
Pedro cabe na seleção, ele tem 23 anos, o Pedro sem dúvida vai ser um dos grandes centroavantes do futebol brasileiro e vai brilhar no futebol europeu, é raro ver um jogador como o Pedro. E outra, ele foi e voltou, pode ter certeza que amadureceu e vai ser um brilhante jogador, já é, pronto.
Desabafou já?
Desabafou. Ele é um jogador fantástico. Flamengo de tudo que é jeito.
Flamengo 3, Atlético 2, passou Flamengo, América e Corinthians 1-1, passou América.
Hoje, Sul-Americana, Bahia e Melgar jogam pela Sul-Americana, pela Copa do Brasil, Juventude e Grêmio. Palmeiras e Red Bull Bragantino. O Grêmio também tá na vantagem, né? O Grêmio também tá na vantagem nesse jogo. Só o Bahia e Melgar. Já eu vou saber o placar do primeiro jogo. Vão trazer pra gente aqui o placar do primeiro jogo. E a gente vai falar agora do Tricolor do Morumbi com o Chaconzito, né? Primeiro jogo 2x2, Bahia. Primeiro jogo 2x2. Então boa sorte ao 1x0 Melgar. Corrigindo aqui, 1x0 Melgar. Então boa sorte pro Bahia, hein? Boa sorte, Bahia. Vamos falar do Tricolor do Morumbi? Chacon, mais um bom jogo e mais uma eliminação.
Mais um bom jogo em questão de futebol, né? Fausto Favara, Márcio Espímpolo, amigos do Camisa 10, boa tarde para vocês. Mais um bom jogo em questão de assistir, né? Com certeza os rivais adoraram assistir o jogo de São Paulo, um jogo bem bacana de ser assistido. Mas o torcedor são paulino não está nada feliz com o resultado. São Paulo eliminado da Copa Sul-Americana. Muitos viam como uma das possibilidades de título do São Paulo nessa temporada, né? A avaliação até mesmo que eu faço é que o São Paulo não tem caixa para ganhar o Campeonato Brasileiro. E na Copa do Brasil tem adversários que, se enfrentar, vai ser mais forte, vai ser mais difícil para passar na próxima fase, né? Por exemplo, Flamengo, o próprio Grêmio, o próprio Palmeiras, vai ser mais complicado. Enquanto isso, na Copa Sul-Americana tinha um caminho até um pouco tranquilo, para se ter noção, se passasse pelo Lanús e encarar um fraquíssimo Bolívar, que sempre conta com o resultado lá na altitude e geralmente acaba perdendo de goleada quando joga no nível do mar. Então, São Paulo eliminado da Copa Sul-Americana, 4x3 no placar, chegou a estar muito próximo da vitória, conseguiu uma virada impressionante. O técnico Fernando Diniz foi ousado no meio do jogo, de fato, isso é inegável. Tirou o Diego para colocar mais um atacante, colocou o Pablo, foi para cima. Depois teve outro momento que colocou mais um atacante, foi com tudo. Mesmo assim, marcando o 4x2, que dava a classificação para o São Paulo, tomou o terceiro do Lanús e no gol qualificado está eliminado o São Paulo Futebol Clube da Copa Sul-Americana. Depois da partida, o técnico Fernando Diniz acabou se esquivando um pouco, né, das perguntas e falou que não dava muito para analisar. Vamos acompanhar o que falou Fernando Diniz.
A gente estava jogando sem nenhum zagueiro, a única chance dos caras ia ser a bola aérea, porque eles já tinham colocado um monte de zagueiro e a gente tinha que repor a zaga. É, o futebol, todo mundo quer uma ciência exata. A atitude técnica tem que ser elogiada, não tem que ser questionada absolutamente em nada. Absolutamente nada. É a mesma coisa se você está perdendo o jogo, você tem que botar atacante. Botar atacante para fazer o gol. Quando você está perdendo o jogo, agora você virou o resultado, está sem nenhum zagueiro no campo, o time está baixo, o time dos caras é alto, forte, a bola parada. Então o jogador tem que entrar, a hora que entrar tem que resolver. Então não tem como fazer esse tipo de questionamento. A substituição é aquela. É aquela mesma coisa, de ficar falando em cima de resultado. É uma pergunta quase que sem sentido. Assim, fala assim, ah, entrou. É achar um erro, achar um culpado para ficar justificando o resultado toda hora. Não aprende, a gente não aprende. Então foi por causa disso. Aí se não tivesse, se tivesse feito mais um gol, ia ser por conta do que fez. Não tem uma receita exata. Tecnicamente é o que tinha para se fazer. Tomamos o gol. Tanto contra Fortaleza como hoje. A gente estava jogando sem nenhum zagueiro.
Obrigado, Chacon. Viu, Diniz, por nos ensinar.
Chacon, ele. Não, ele, sabe o que me irrita? Me irrita? Ele quer dizer que a pergunta é mal feita, a pergunta de jornalista foi mal feita. É a mania de querer analisar em cima do resultado. Contra o Mirassol, foi um erro, então, analisar em cima do resultado. A primeira fase são 6 jogos de Libertadores, foram 6 erros, então, analisar em cima de resultados. E contra o Lanús, 2 jogos também foram erros, analisarem em cima de 2 resultados. Todo mundo erra, na opinião do Diniz. Todo mundo erra. Só não erra o Diniz. Vocês perceberam? É só ele que não erra. Não, nós terminamos o jogo sem zagueiro. E era óbvio que eles iam lançar a bola na nossa área.
A substituição ponto seria era, essa, não tem como questionar.
O ponto aéreo, a jogada aérea, era o único ponto que ia ser abordado. Então por que você fez? Por que você deixou o seu time assim? Quem substitui é você. Apesar que alguns isentaram até o Diniz em outras oportunidades quando ele não estava no banco. Agora foi você no banco. Se você sabia de tudo isso, por que o seu time está eliminado? E outra coisa que o jogador odeia. A imagem mostrava toda hora ontem, quando os jogadores erravam, o Diniz assim, ó. Fulano de tal, vai pra pi, seu F, pi, joga direito. Toda hora ele xingando os caras quando os caras erravam a jogada. Ou seja, ele culpa todo mundo. Jornalista, jogador quando erra. E ele tá sempre certo. Aí sai o gol. Ele sai fazendo aviãozinho, ele sai e tal. Aí quando o São Paulo perde, ele sai xingando, massacrando, xingando, destratando o jogador. Você vai assumir a sua responsabilidade quando? Ó, e o São Paulo conseguiu um combo. Ele precisou ser eliminado da Libertadores para disputar a Sul-Americana. Porque uma tá atrelada à outra. E já tá fora. Olha o que você tá conseguindo no São Paulo, Diniz. Existe a tríplice coroa, não existe? Você tá triplicamente eliminado, Diniz.
Posso falar um negócio, Espímpulo? É o seguinte, Diniz. Se título não é importante, vitória não é importante, né? Porque a gente analisa em cima do resultado só, né? Segundo você, a gente analisa em cima do resultado apenas. Se título não é importante, vitória não é importante, procura um time que não se preocupe com isso. Porque que eu saiba, o torcedor do São Paulo, a diretoria do São Paulo, né? Quem quer o bem do São Paulo, quer ver o time ganhando, quer ver o time conquistando títulos. Até entendo você desempenhar um bom trabalho com um bom futebol. Agora, que dê resultados, né? Porque não adianta nada você desempenhar um bom trabalho no clube, ter um futebol vistoso e não ganhar absolutamente nada. Isso é muito pouco pro São Paulo, hein?
Fausto, Espímpulo, até eu fiz um levantamento de dados em questão de melhora de desempenho. O Diniz realmente melhorou muito o São Paulo na questão ofensiva em relação a 2019. Foi o pior ano do São Paulo na história em média de gols marcados por partida. Inclusive, já tinha melhorado o trabalho do Cuca. Porém, na defesa, piorou muito. Acabou sofrendo muito mais gols.
Chacon, pra vocês terem noção. Mas não precisa de título, então.
Não,
mas você compreende que não precisa de título, então?
Só são dados.
Sim, mas se a gente analisar.
Precisa dar volta
olímpica. Se a gente analisar só dados.
Concordo.
Só dados. Grande precisa ter troféu
não
ali.
Não precisa de título mais.
Eu concordo que precisa do título. E essa é a grande cobrança em cima do Diniz. Agora, pra vocês terem noção nessa questão de gols sofridos por jogo. Em mata-mata, são 5 jogos em 2020. Aquele contra o Mirassol, 2 contra o Fortaleza e conseguiu a classificação.
Todos menos times que o São Paulo.
E o Lanús agora.
Qual desses era melhor que o São Paulo? Nenhum.
5 jogos. 13 gols sofridos, uma média de 2,6 gols por partida. Ou seja, o São Paulo pelo menos tomou 2 gols. Então, isso não é nem pela média, é no geral.
E ele Lanús continua culpando os outros.
Tomou 3 gols na primeira partida, tomou 3 gols nessa, contra o Fortaleza 3 em uma e 2 em outra, e contra o Mirassol 3 gols. Ou seja, pelo menos toma 2 gols na mesma partida, o que vem sendo o grande problema do Fernando Diniz. No Campeonato Brasileiro, o desempenho é melhor. Muitos jogos que o São Paulo não toma muitos gols, ou às vezes não toma gol, mas nos últimos jogos agora, contando todas as competições, o São Paulo tomou gol em 5 partidas consecutivas.
Só uma coisinha, Chacon e Espímpolo, para ficar claro aqui, né? Porque tem muito cabeça de bagre que vem falar que é perseguição, vocês não querem o bem do cara, muito pelo contrário. Eu não conheço pessoalmente o Fernando Diniz, que ele tenha muito sucesso na sua carreira, né? Mas ele está trabalhando num clube que precisa de títulos. Então, seu Diniz, se o senhor continuar no comando do São Paulo, torço para que isso aconteça, conquiste o Campeonato Brasileiro, que aí eu vou aplaudir. Porque aí ele vai apresentar um bom futebol junto com o título. Conquiste um Campeonato Brasileiro. Meio-dia e 22.
Camisa 10.
Neste momento, muitos times do interior perderam sua renda. E para eles, isso virou uma questão de não ter comida na mesa. Por isso, a Elo, que há 4 anos patrocina o futebol brasileiro, convida você a ajudar o projeto Em Campo pelo Interior. Você pode escolher para qual time quer doar e quanto. Mais do que nunca, o futebol precisa da sua torcida. Doe agora em elo.com.br/largados. A Elo abraça o que você gosta. Vai na sua, vai com Elo.
Dia 15 para vereador, vote 15.
Pela continuidade das assistências sociais Sapopemba e região contra a desigualdade e violência, Carla Alves, 15180.
É na força da mulher que a gente acredita. Agora é Ana Dete Caravanista, 15017.
Sou mulher da periferia da Zona Sul de São Paulo. Minha maior causa é a saúde. Eliane do Mercadinho, 15215.
Vem comigo mudar a cara de São Paulo, construir pontes e derrubar muros. Vote Aline Torres, 15900.
Vereadores com Bruno Covas Prefeito, 45.
No futebol todo resultado é possível. E em Betfair.net você acompanha cada um deles. Quer ver só? Um gol de bicicleta nos acréscimos na casa do adversário para sacramentar a virada? Isso é quase impossível. Tão improvável quanto o goleiro defender 3 pênaltis na mesma partida. Mas você sempre apostou que ia acontecer. Betfair.net, patrocinador oficial da Conmebol Libertadores e da Conmebol Sul-Americana.
Bruno Covas tem foco para manter e criar empregos.
Eu, como prefeito, não deixei nenhuma empresa terceirizada demitir e, com isso, nós garantimos 108 mil empregos na cidade. Nosso programa de metas também gerou mais 104 mil empregos aqui na cidade. Com o programa Tô Legal, nós legalizamos 15 mil ambulantes na cidade de São Paulo.
Olha, São Paulo, São Paulo, PSDB,
As eleições 2020 serão diferentes, mas você pode votar com segurança. O primeiro turno será dia 15 de novembro e o segundo dia 29. Antes de sair de casa, confirme seu local de votação. Ele pode ter sido alterado. Não esqueça sua máscara e, se possível, deixe as crianças em casa. O horário de votação será das 7 às 17 horas. Eleitores com mais de 60 anos terão horário preferencial das 7 às 10 horas. Não deixe para a última hora. Ao entrar na sala, mostre seu documento mantendo distância do mesário. Ele poderá pedir para você abaixar a máscara para identificá-lo melhor. Leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Depois, guarde seu documento e limpe as mãos com álcool gel. Leve anotados os números dos seus candidatos para votar mais rápido. Ao terminar, limpe as mãos de novo. Mantenha a distância mínima de 1 metro e evite contato físico com outras pessoas. E atenção! Se estiver com febre no dia da eleição ou tiver contraído Covid-19 14 dias antes, não saia de casa. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança.
Você joga no nosso time. Camisa 10.
Falar sobre isso, vai falar sobre o Corinthians. A gente vai falar do Santos ainda. Tem o Palmeiras também. Vamos lá, Patelas. Vamos falar do Corinthians. Outro eliminado e outro que tá passando vergonha, hein?
Com The Voice.
Tá passando vergonha o Timão.
É isso aí, é cenário do The Voice, né?
Fala, meu cantor. Quem é o cantor?
Favara, boa tarde para você, boa tarde para o Márcio Espínculo, para o nosso ouvinte, para o nosso internauta aqui da Jovem Pan, né? Pois é, o Corinthians mais um eliminado, né? Nessa rodada muito ruim, né? Para o futebol paulista. O Corinthians empatou ontem contra o América Mineiro, tinha que vencer o jogo, né? Por 2 gols para se garantir de modo automático a próxima fase. O empate daria o resultado ao América Mineiro e foi exatamente isso que aconteceu, né? No finalzinho do jogo, o América fez de pênalti, né? Muita festa dos torcedores do América e também muita reclamação, viu, Fausto Espínculo, em relação à arbitragem, né? Muita gente não gostou da marcação do pênalti ali no último lance do jogo, a bola bateu no braço, de fato, ela bateu sim no braço do Lucas Piton e a arbitragem marcou pênalti para o América. E aí, na entrevista coletiva, o Mancini falou sobre vários assuntos, inclusive, pergunta a vocês dois, antes do Mancini, né? Que dia é hoje?
Que dia é hoje? Dia 5.
Dia 5, né? Dia 5, muitas empresas, a maioria das empresas sempre fazem os pagamentos, né? No dia 5.
Corinthians não
mandei
pagou.
Mensagem. Mandei uma mensagem agora.
O meu tá tudo em ordem desde cedinho, viu, Tebas?
É, o meu também, né? Maravilha. Agora, eu mandei uma mensagem pra uma pessoa lá do Corinthians, falei, e aí, já caiu e tal? Falou, olha, por enquanto não. Mas claro, né? O pagamento pode ser feito até às 18 horas, né? Existe a transferência e tal, mas por enquanto ainda não pagaram salários no Corinthians. E se não pagarem hoje, são 3 meses de atrasos nos pagamentos dos jogadores do elenco profissional. O Mancini ontem foi perguntado sobre isso. A eliminação do Corinthians, como está a relação dele com a diretoria, como que é lidar com os jogadores, né, que estão sendo cobrados e, ao mesmo tempo, o salário não está caindo. Mancini falou sobre isso.
Eu me sinto respaldado, sim. Nós temos um dia a dia muito, muito leal no Corinthians, né? É importante dizer isso, porque em época de pandemia muita gente não tem acesso àquilo que está acontecendo, né? O nosso dia a dia é um dia a dia maravilhoso em todos os sentidos e é por isso que é feito também em cima de cobranças, de elogios, mas acima de tudo de cobranças que o futebol oferece, né? De pressão que todos nós temos e a pressão não é só externa, ela é interna dentro de cada um de nós que vivemos do futebol e sabemos que tem que ser dessa forma. A parte administrativa cuida de tudo aquilo que é da parte dela e eu cuido da parte técnica. Então não posso entrar aqui em questões salariais ou de qualquer outro tipo de coisa, né? Eu estou aqui para realmente tentar responder com a maior leveza possível aquilo que eu estou vendo da equipe, né? Eu vejo algum tipo de evolução em algumas coisas e vejo evolução em outras. Acho que tem muita coisa ainda a ser feita, talvez agora com a eliminação da Copa do Brasil a gente tenha o tempo necessário para preparar melhor a equipe, não só em termos técnicos, táticos, como físicos, para que a equipe possa corresponder e responder de uma forma significativa nos jogos.
E é o seguinte, de um lado, meu parceiro Márcio Espínculo, Rafael Tebas, a gente já vai voltar, vamos fazer esse link, juntando a América também, a festa, de um lado, essa preocupação do Mancini. Do outro lado, seu Lisca, hein? Seu Lisca. Aliás, no final do jogo, o Lisca doido, ele apontou para a câmera da TV e falou, quarta eliminação, hein? Foram 4 vezes que o Lisca eliminou o Corinthians? Eu também tenho essa curiosidade. Porque ele falou, quarta eliminação, quarta vez que eu tiro os caras. Então, e ele comemorou, hein? Já temos a imagem da comemoração, da dancinha arrojada do seu Lisca no vestiário. Vamos lá, Lisca. Aproveita, Lisca. Que figura. Parece aquelas danças. Da onde é essa dança aí? Porque o cara joga a perna pra cima. Da Rússia. Parece dança russa. E aí a festa do torcedor do América Mineiro.
Ah, é Lisca doido.
Por onde ele passa, ele deixa uma boa impressão, né?
Ele só não subiu em cima do ônibus, né?
É, dessa vez não.
E olha na porta do ônibus, ó.
Show de bola. Meio dia e meio, hein, gente?
Conexão ruim de Tebas, igual futebol ruim do Corinthians. Não tem segredo, não tem mágica.
E o Santos também foi eliminado. Esse aí eu isento um pouco, mas não que não tem obrigação de vencer, tem obrigação de vencer sim, mas o Ceará é um time, na minha opinião, melhor do que o Lanús, melhor do que o América Mineiro, o Guto tá fazendo um grande trabalho, e o Santos vive um problema de falta de gás lá, né? O pessoal não tem gás pra todas as competições, não. Diogo Mesquita, e aí, mais uma eliminação do time do Santos.
Fala, Fausto, é exatamente isso que você acabou de falar. O Santos, na partida de ida, jogando aqui, empatou 0-0. Ontem, lá em Fortaleza, perdeu por 1-0, até fez um primeiro tempo bom. No segundo tempo, ficou muito claro isso que a gente estava conversando até antes do programa. O Santos está com um elenco muito enxuto por conta das condições, das restrições até de contratação. Não tem condições de jogar três competições de forma competitiva. Vai bem no Campeonato Brasileiro, fez a melhor campanha da primeira fase da Copa Libertadores da América em pontos, empatado com o Palmeiras, e joga também a Copa do Brasil. Ontem, o segundo tempo, ficou claro que o Santos não aguenta. Tirando isso, tem aquela pressão. Última entrevista do presidente Orlando Rolo, ele falou claramente que os jogadores precisavam dessa vitória para que o Santos conseguisse receber os salários. Eu acho que é uma pressão um pouco irresponsável para se colocar em cima dos jogadores. E a gente pôde ver ontem, por exemplo, o Marinho um pouco estourado, um pouco desconcentrado em campo. Ele chegou a partir para cima do Voaden ao final da partida. O juiz, ele colocou isso na súmula. O Santos pode ter mais complicações ainda. O próprio técnico Cuca, ao final da partida, falou sobre essa realidade atual do time do Santos. Vamos ouvi-lo.
Lógico que fazia parte do nosso planejamento passar adiante, né? Se a gente tivesse feito uma vantagem em casa, quem sabe aqui a gente administrasse melhor. Propusemos o jogo, tentamos vencer, e eu não vou achar culpado não nessa derrota, e muito menos achar que agora não vai receber porque não passou de fase. Não tem problema, se não receber a gente está fechado com o clube da mesma forma que a gente tem tratado até agora. Aqui ninguém está pensando em dinheiro, a gente queria era poder vencer para dar uma alegria maior para o torcedor.
Aí o Cuca falando sobre toda essa questão financeira, e o Santos realmente precisava de um planejamento, precisava priorizar as competições, mas estava claro que a Copa do Brasil seria a competição a ser priorizada, isso até por conta dos ganhos financeiros que ela oferece. Seriam R$3.300.000 com a classificação já agora, de cara, para as quartas de final, e o Santos fala que tem até o final do ano 3 milhões a serem recebidos. Isso não paga nem a folha salarial de um mês. Agora o Peixe continua vivo no Campeonato Brasileiro, tem Copa Libertadores da América também. Vamos ver se agora, com menos competições, o Santos consegue ficar um pouco mais tranquilo, menos afogado, esse elenco que é muito enxuto. E a gente, como você falou, tira o chapéu para o que o Cuca e esses jogadores do time do Santos têm feito até então.
É isso aí, obrigado, Mesquita. É difícil, né, Espírito? O cara olha para o banco, tem um time de Copa São Paulo no banco de reservas do Santos.
E parabéns, mesmo assim, assume a responsabilidade de uma eliminação, não fica jogando para os outros, falando que a pergunta é mal feita, é que o problema é de Jesus Cristo, que a culpa é de São Pedro.
Outro nível, né?
Né? Enfim. Meio-dia e 34, vamos pro Palmeiras? Palmeiras joga hoje e a vantagem é boa, né? É uma vantagem boa para continuar na competição. Pedro Marques, as suas informações aí na porta da Academia de Futebol, Pedro.
Fala, Espímpulo, Fausto, mais uma vez boa tarde a vocês. Uma boa vantagem do Palmeiras, né? 3-1 no jogo de ida, e agora às 19 horas terá a oportunidade de matar o Red Bull Bragantino nesse jogo de volta, consolidar o placar que construiu no primeiro jogo. Para essa partida, o professor Abel Ferreira não terá Lucas Esteves, que segue no processo de transição física, o Abel que vai ter à disposição todo o elenco do Palmeiras. E ontem, o português deu um show na entrevista coletiva, mandou super bem e disse que não veio ao Brasil para tirar férias, e sim para trabalhar.
Tem condições para morar aqui? Eu atravessei o Atlântico, não foi para vir para aqui fazer férias ou conhecer a cidade, vim para aqui para trabalhar junto ao clube, vim para aqui para ganhar, vim para aqui para ajudar a estrutura e os jogadores a crescerem. Essa é a minha principal objetivo, é a minha missão. Portanto, porventura, a minha estadia nos próximos meses vai ser aqui dentro. Tenho todas as condições, como disse, não nos falta nada. O clube oferece todas as condições para todos os profissionais fazerem o seu trabalho na plenitude e, portanto, só temos que criar a nossa própria pressão dentro para aguentar a pressão de fora, porque quem está num clube como o Palmeiras só pode pensar numa coisa, é vencer. Não há outra forma.
E logo de cara ele já ganhou um presente, né? O zagueiro chileno Benjamin Kusevich, de 24 anos de idade, que estava na Universidade Católica, foi anunciado ontem pelo Palmeiras, uma surpresa, já que ninguém tinha essa informação. Anderson Barros, né, instalou aquele WhatsApp, né, já que ele não tem no celular dele o WhatsApp, instalou o WhatsApp e concluiu a negociação do Benjamin Kusevich. Nome estranho, né? Nome diferente, podemos colocar assim, ele que tem passagem pelas categorias de base do Real Madrid. O Verdão, então, entra em campo às 19 horas. Vamos confirmar aqui a escalação do Palmeiras para o ouvinte internauta da Jovem Pan. O Palestra entrará em campo com Everton no gol, Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gomes e Matias Vinha. Felipe Melo segue como volante, Zé Rafael e Veiga. Na frente, Rony, Wesley e Luiz Adriano. O Abel vai manter aí o time que bateu o Atlético Mineiro sob o comando do Andrei Lopes, o Cebola. É, o torcedor do Palmeiras está rindo à toa. Eliminação dos rivais, contratação de zagueiro e a apresentação do técnico novo. A fase está muito boa por aqui, vamos ver se o time vai ter uma boa atuação mais tarde. Márcio Espímpoli, Fausto Favara.
Estarei nessa ao lado do Mauro Betting e do Rafael Tebas às 18 horas no nosso canal de esportes no YouTube. Parabéns ao professor Abel, que não chegou querendo mudar completamente, entendeu? Parabéns. Tem cara que chega no clube e quer mudar a casa do dia para a noite. Isso não é legal, não. Valeu, tamo junto, acabou, finito?
Acabou, vem aí o Esporte em Discussão. Vamos falar muito da eliminação do São Paulo, do Corinthians, do Santos.
A festa.
E aí a dancinha do Lisca, você vai ensaiar o passinho dele, vai?
Não, sei.
Vai, pra afundar o tablado aqui, Favara?
Sei não.
Vai.
Se eu tentar, trava a coluna.
Aí você cai no décimo corona.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Oferecimento. Sabia que neste momento muitos times do interior estão passando por necessidades? Doe e ajude um time em elo.com.br/largados. Um abraço da Elo para você. Betfair.net, patrocinador oficial da Conmebol Libertadores e Conmebol Sul-Americana.
News.
Atenção, atenção! Foi dada a largada para a corrida das eleições de São Paulo. Cavalo Russo sai na frente, mas não sabe se vai para a direita ou se vai para a esquerda. Xiii, o Cavalo Russo fugiu do debate. Começa a perder velocidade com as denúncias. Dá calote em funcionários, deve aluguel. Tem filho e genro envolvidos em estelionato e tropeça na Odebrecht. Caiu o Cavalo Russo. Mais uma vez ele sai na frente e perde a corrida.
É, minha gente, na corrida eleitoral não adianta só largar na frente. O povo está de olho. São Paulo merece uma prefeita direita raiz que sempre lutou contra a corrupção.
Coligação São Paulo merece mais. PSLD.
Professores estressados, depressivos, com síndrome do pânico e outras doenças. Essa, infelizmente, é a realidade.